Bezrat Hashem, a gente está no Daf Samech Tet, Amud Aleph, cinco linhas de cima para baixo. A gente começa a última Mishnah do terceiro Perek. Rebbe Tarfon, dizia o Rebbe Tarfon, Yecholim Mamzerim Leitahet. Nós falamos ontem de judeus, que eles têm o status de Mamzer. Mamzer é porque a relação entre os pais, o casamento entre os pais, era um casamento proibido. Um casamento proibido por karet, logo, o filho que sai de uma relação dessa, ele é um mamzer. Esse homem não pode casar com nenhuma judia, e não só isso. Mesmo as mulheres com quais ele pode casar, o filho dele sempre vai ser um mamzer. Ou seja, é uma falha na linhagem que não tem como ser consertada a princípio. Vê o telefone e nos ensina, não. Tem uma maneira do mamzer se purificar. Como é que ele vai fazer isso? Keita. Mamzer shenasa shifra. Se este mamzer vai casar com uma serva, eles vão ter um filho. Havrat evet. O filho vai atrás da mãe, como aprendemos na Mishnah. Logo, o filho vai ser um escravo. Shichrero. Quando o patrão, se o patrão liberta esse escravo, temos a lei que diz que um escravo não judeu, que é vendido como escravo para um judeu, é um processo, na verdade, de conversão. De maneira com que no próximo estágio, quando o escravo é libertado, ele se torna, na verdade, um judeu convertido. Então, este mamzer vai casar com uma serva, vão ter um filho, o filho é um escravo, quando o escravo vai ser libertado, ele vai se tornar um judeu comum, um judeu kashé, logo ele vai ter um filho que vai ser um judeu kashé. Nimtza ben ben chori. Até aqui a opinião de Rebbe Tarfon. Rebbe Eliezer Omer. O Rebbe Eliezer discute com o Rebbe Tarfon e diz: não, harei ze Rebbe Mamzer. O filho deste casal vai ser um menino escravo, porém um escravo Mamzer, ele não vai estar purificado, mesmo depois que ele vai ser libertado. E valeu. O Rebbe Tarfon então falou que a maneira desse Mamzer se purificar é de casar com uma serva. E assim tem um filho que não vai ser mamzer. Que ele perguntaram no Betamidrash. Ele deve ter forma que atrila kamar ou diavad kamar. Será que esta instrução do Rebbe Tarfon é uma maneira lekatrila, ou seja, é permitido fazer isso ou não? Será que é permitido, de fato, um mamzer casar com uma serva e assim ter um filho que não vai ser mamzer? Ou será que é proibido ele fazer isso? Simplesmente o Rebbe Tarfon fala que se ele casar com uma serva contra a lei, o filho vai ser kasher. Agora vai tentar trazer uma prova. Tashma, a primeira prova. Amrulo Lebetarfon. Falaram os colegas do Beit Midrash para o Lebetarfon. Tiarta et azcharim, bro tiarta et anekavot. Você achou uma maneira dos homens se purificarem, porém uma mulher que ele é mamzeret, que nasceu em um casamento proibido, ela ainda você não achou a maneira dela se purificar e ter um filho que não vai ser mamzer. Até aqui o ditado. Analisa a Agmará. Vê a marca de Katrila, que a Maramzeret Namitin se lhe avda. A Agmará entendeu nesse estágio que o motivo que os outros sábios falaram que não temos uma maneira da menina se purificar é simplesmente porque é proibido o Mamzer casar com uma serva. Simplesmente o homem, ele vai viajar para um outro lugar onde ninguém conhece ele. E lá ele vai falar para as pessoas que ele é um escravo, e aí vão deixar ele casar com uma serva, e aí ele vai ter um filho que não é mamzer. Já uma menina, geralmente ela não vai sair da cidade dela e procurar um lugar e inventar que ele é uma serva, geralmente ela não vai fazer isso. Essa é a explicação das palavras dos outros sábios. Logo, vemos aqui que a instrução do Rebbe Tarfon não é permitido fazer isso. Simplesmente falou que se ele for casar com uma serva, o filho vai ser kasher. Fala com ela, não é esse o motivo do Rebbe Tarfon. Eved enochaiz. O motivo que os colegas falaram, que não temos uma maneira da mulher se purificar, não é porque ela não vai inventar que ela é uma serva. E simplesmente porque não vai adiantar nem mesmo se ela de fato casar com um escravo. Porque quando um mamzer casa com uma serva, afinal de contas, essa serva foi que geriu, que deu a luz para esse menino. Logo, esse menino vai atrás dela, é considerado um escravo, e quando ele é libertado, ele se torna um judeu comum. Já se uma mamzeret casa com um escravo, e ela tem um filho dele, o filho não vai atrás do pai, vai ir atrás da mãe, e por isso, já que ela é mamzera, o filho vai continuar sendo mamzera. E por isso, os outros sábios disseram que não temos uma solução para as meninas. Então a questão continua em aberto. Será que a instrução do Eberterfon, que diz que se um mamzer casar com uma serva, o filho não vai ser mais mamzer, será que isso é permitido, esse casamento, ou será um casamento proibido? Tashma, Agmadas, mais uma prova, do Shpizichni de Reb Silmai. O Reb Silmai, ele tinha um hóspede, mamzer Ava, que ele era casado com uma mulher, ele era mamzer, ou seja, seus filhos eram mamzerim. Ve'amar, ele falou, o Reb Silmai, para esse hóspede, Yekdam Tichta Lino Levrach, se eu te conhecesse antes do casamento, eu iria causar que os seus filhos não seriam mamzerim. Agora analisa. E a Marta me chamale Katrila Shapir. A princípio, isso é uma prova que é permitido casar com uma serva. E aí o Rebbe Shimai está falando, olha, se eu te conhecesse antes de você ter casado, eu ia te dar uma ideia, ia te instruir para você casar com uma serva, e aí você ia ter filhos que não são mamzerim. Ou seja, é permitido fazer isso. Ele é amado de Yavad, Mainil, porém, se você vai dizer que é proibido, como é que o Reb Silmai falou que ia dar uma ideia para ele ter os filhos kasher? Ele não ia ser permitido de casar com uma serva? Fala, mas não, talvez a gente pode explicar. Talvez realmente é proibido ele casar com uma serva. A instrução, a dica do Reb Silmai seria outra. Ele ia falar, olha, vai, rouba, faz de conta que você é um ladrão, de maneira com que o tribunal vai vender você como um escravo, assim como se fazem com os ladrões, e aí você vai casar com uma serva. Mas realmente, enquanto ele é mamzer e não é um escravo, ele não pode casar com uma serva. Fala com ela, não, obviamente não é essa a explicação. O Bechar, ele disse, mai, evit, ivri, mihava, java, armar, ele evit, ivri, no rei, ele evit, mai, tchovem, no rei. Na época que o Reb Silmai viveu, já não existia o conceito de um judeu que é vendido como escravo, como diz a Braita, que somente na época que regiam as leis do Yovel, que vendia-se os judeus como escravo. Na época de Reb Silmai já não tínhamos mais Yovel, logo não se vendia como escravo. Temos então que explicar que o Reb Silmai falou que se ele conhecesse ele, seria instruir ele de casar com uma serva. Vemos aqui que é permitido um mamzer casar com uma serva. Shmamina, realmente fala, mas é uma boa prova. Vemos daqui que o Reb Tarfon disse na nossa Mishnah que um homem que é mamzer é permitido ele casar com uma serva não judia, o filho vai ser um escravo, e quando ele vai ser libertado, ele se torna um judeu comum. Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, disse Rav Yuda no Shmuel, Alaha, que o Reb Tarfon, com relação à discussão entre o Reb Tarfon e o Reb Eliezer na nossa Mishnah, a lei é fixada como o Reb Tarfon. Vimos na nossa Mishnah, Reb Tarfon, a lei é fixada como o Reb Tarfon. Vimos uma discussão. O Reb Eliezer diz que não adianta o mamzer casar com uma serva. De qualquer maneira, o filho vai continuar sendo mamzer. Amar Reb Elazar, Maitama de Reb Eliezer. Explicou o Reb Elazar. Qual que é o motivo do Reb Eliezer que diz que o filho da serva com o mamzer continua sendo um mamzer? De Amar Kera, ele aprende do Pasuk. Lo, o Pasuk diz que o mamzer, lo yavor lo bikar Hashem, ele, para ele, não vai poder casar com uma judia. Essa é a linguagem do Pasuk, para ele. Aprendemos essa palavra, que em qualquer casamento deste mamzer, o filho vai atrás dele. Ou seja, para ele, vai atrás dele. Ou seja, o filho sempre vai ser mamzer. Verabanan, já o Reb Tarfon diz, o Pasuk está se tratando sobre um judeu comum, que casou com uma mulher que é mamzeret. Geralmente a gente diz que o filho vai atrás do pai, ataló, afkei. Por isso vem o passu que diz a palavra ló para dizer que se um judeu casa com uma mamzeret, o filho não vai atrás do pai, vai atrás da mãe e continua sendo mamzeret. Porém, diz o Reb Tarfon, isso tudo está falando se um judeu casa com uma mamzeret. Mas se um mamzer casa com uma serva, então o filho não é mamzer. Reb Eliezer diz, ah, leva para o Gabriel, tem que botar. Atalo Afka, e assim como quando um judeu casa com uma mamzeret, mesmo que segundo as regras que geralmente a gente usa, o filho vai atrás do pai. Mesmo assim, veio o Passu que disse Lo, vem nos ensinar que neste caso do mamzer, o filho vai atrás da mãe e ele é mamzer. A Hanami, Ah, falou, assim também no caso do judeu, mamzer, que casou com uma serva, mesmo que segundo as leis o filho tinha que ter ido atrás da mãe e ser um escravo, já que se trata de um mamzer, o filho se torna mamzer. Assim diz o Rebbe Eliezer. Frabanan, já o Rebbe Tarfon diz, Kol Vlad Meshivcha, Knanit, que Vlad Meimemadam. É diferente. O pastor está falando sobre um judeu que casou com uma mamzer. Que já que a mamzeret, ela ainda é judia, ela é mamzeret, mas ela é judia. Por isso, o filho tem a ver com a linhagem dos pais, e o filho continua sendo um mamzer. Porém, já que a gente está tratando de um caso de um mamzer, que teve um filho de uma serva, um filho de uma serva é como se fosse um filho de um animal, que ele não continua a linhagem familiar dos pais, não tem nada a ver. Por isso, já que se trata de uma serva, o filho é um escravo, ele não tem a ver com os pais, por isso, segundo o plano de Rebbe Tarfon, ele não se torna um mamzer. Então a discussão, na verdade, a nossa Mishnah é como entender o Pasuk. O Pasuk está tratando somente sobre um judeu que casou com um mamzeret, assim diz o Rebbe Tarfon, e o Rebbe Eliezer discute e diz não. O Pasuk está tratando também sobre um mamzer que tem um filho de uma serva. Hadralala Haomer, terminamos o terceiro perek da nossa Masechet. E a gente começa agora o quarto perek, que na verdade ele trata dos mesmos assuntos que a gente começou a tratar agora nos últimos dapim. Como a gente falou, dentro do povo judeu, temos várias linhagens familiares. Como a gente vai ver agora na nossa Mishnah, que são enumeradas 10 categorias dentro do povo de Israel. Algumas mais problemáticas, algumas menos problemáticas, como a gente vai ver. O Passu, a Mishnah, usa para enumerar essas 10 categorias um episódio histórico com o profeta Ezra. Como nós sabemos, nosso povo, depois que o primeiro templo foi destruído, o povo todo foi exilado para a Babilônia. Depois de mais ou menos 70 anos, Ezra, um dos líderes do povo, veio para a terra de Israel, junto com vários líderes do povo, para começar a construção do segundo Beit HaMikdash em Israel. Porém, nesse primeiro estágio, a grande parte do povo continuou na Babilônia. O Tanakh nos conta que junto com o Ezra e os líderes do povo, não veio a elite do povo de Israel. Justo pelo contrário, vieram os grupos mais baixos, mais chulos do povo, os judeus que tinham problemas nas linhagens familiares. Esses que vieram junto com o profeta Ezra para a terra de Israel. Mais pra frente a gente vai ver por que justamente eles. Então, Abraham Mishnah diz o seguinte: Asarayu Hassim Alum Bavel. Quando o profeta Ezra veio de Bavel, da Babilônia, para Israel, vieram com ele 10 categorias de judeus. Kahanei, Kohanim, que são sacerdotes do povo de Israel. Leviim, a tribo de Levi, que são também os ajudantes dos sacerdotes. Israel e os Israelim, que são os judeus comuns. Até aqui são as categorias que elas não têm nenhum problema. E aí começa. Halali, depois temos os Halalim, que são filhos de Kohanim, que tem uma certa falha, como por exemplo um Kohen que casa com uma mulher divorciada, o que lhe é proibido, o filho de um casamento desse é um Kohen Halal. Gerei, judeus convertidos. Harurei, escravos não judeus que foram libertados e se tornam convertidos. Mamzerei, Mamzerim, como a gente falou, que nasceram de um casamento proibido. Netinei, que são convertidos de um certo povo Netin, que tem um certo problema nessa conversão, como a gente vai ver à sua frente. Shtuki ve Asufi. E o Shtuki e o Asufi, que a gente vai ver na conjunção da Mishnah, quais são esses dois últimos. A Mishnah continua e diz: Kohanei, Leviim ve Israelei, Mutarim lavoz de Bazet. As três primeiras categorias podem casar entre si. Kohen, Levi e Israel, essas três categorias podem casar uns com os outros. Levi, Israelei, Halalei, Gerei e Vehalulei. O Levi, o Israel, os Halalim, que são os Kohen falhos, os convertidos, os escravos libertados. Todos estes, Mutarim, Lavoz e Mazé, também podem casar entre si. Isso nos ensina que os Haralim, ou os convertidos, talvez não podem casar com os Kohanim. Continua a Mishnah. Geirei, os convertidos, Harulei, os escravos libertados. Mamzerei, o Netinei, os Mamzerim, os convertidos de Natim. Shtuk e Asuf, essas duas categorias. Kulam, Mutarim, Lavoz e Mazé. Também estes podem casar entre eles. Mas não todos podem casar com os Leviim e os Israel. Agora a Mishnah explica quais são as últimas duas categorias. Vero em Shtuki. O que quer dizer um Shtuki? Koshe umikir etimo, vero umikir etaviv. Se trata aqui de um menino que a gente sabe quem que é a mãe dele. Mas a gente não tem certeza quem que é o pai dele. Tem-se uma séria suspeita que a mãe pecou, de maneira que a gente não sabe quem que é o pai. Então ele não é considerado um mamzer, mas já que tem aqui um ponto de interrogação, ele é considerado um shtuki. Asufi, o que quer dizer um asufi? Asufi é um menino que a gente encontrou ali na rua, a gente não sabe nem quem é o pai dele, nem quem é a mãe dele. O Abashur chamava o Shtuki de Bduki, e o sentido disso a gente vai ver mais pra frente na Agmará. A Agmará começa a questionar justamente a linguagem da nossa Mishnah. Asrael Hassima Lumi Bavel, a linguagem diz que 10 categorias de judeus subiram de Bavel. A intenção é que eles vieram de Bavel para a terra de Israel. A linguagem usada é que eles subiram de Bavel para Israel. Porque a linguagem é que eles subiram de Bavel. Poderia-se dizer que eles foram para Israel. Explica a Gemara. Realmente, essa linguagem poderia ser usada. Porém, a Mishnah foi dita dessa maneira porque eles, a Mishnah quer nos ensinar um outro ensinamento. Kedetanya quer ensinar o que diz a Braita. Quando você vai ter dúvidas na lei, você vai subir para o Beit HaMikdash. Aprendemos esse pasuk. Que o Beit HaMikdash gavua mikol Eretz Israel. Que o Beit HaMikdash é mais alto que toda a terra de Israel. Eretz Israel gavua mikol Aratzot. A terra de Israel é a mais alta de todas as outras terras. Então, justamente o pasuk, o Mishnah usou a linguagem que os judeus subiram da Babilônia para nos ensinar que a terra de Israel é mais alta que todas as outras terras do mundo. Existe uma discussão nos comentaristas se a gente está tratando sobre uma altitude física, que realmente era mais alta na altitude, em metros, ou se é uma altitude espiritual. Continua a Gemara perguntando: Bishlama Beit Mikdash Gavua Mikol Eretz Israel Anedirtiv Divrevot Bishareha Vekam Tavialita. Realmente, desse passuk podemos aprender que o Beit HaMikdash é mais alto que todo o resto da terra de Israel, porque a linguagem é subir para o Beit HaMikdash. Ela é de ser igual a Mikola Ratzot Minara, mas da onde a gente aprende que a terra de Israel é mais alta que todas as outras terras? Faz para a Gemara Dirtiv, realmente, a gente aprende isso desse tipo de passuk, aprendemos isso de um outro passuk, que diz: Vrachel Inei Amim Baim Yom Hashem, futuramente, Lo Yamer Ot Chai Hashem, Asher Ela Ad Mnei Ser Meret Mitzrayim, não vai mais se louvar a Deus, porque ele tirou e fez seu povo subir da terra de Mitzrayim, que o Rei Hashem Asher Ela, Asher Evit, Zerab Yisrael Meret Zafona, Mikol Ratzot Ha-Hidachtim, Asher Hidachtim Sham. O pasuk diz que Deus vai subir com o povo de Israel para a terra, das outras terras para a terra de Israel. Vemos daqui que a terra de Israel é mais alta que todas as outras, todas as outras terras do mundo. Ainda insiste a Gemara e questiona: mas ele de Tanya Lumi Bavel, de Tanya Lula de Israel? Ainda não precisava se falar que subiram de Bavel. Poderia ser dito que eles subiram para a terra de Israel. Responde a Gemara: mas sabe o Rebelezer? De Amar Rebelezer, a princípio isso é uma prova para o que disse o Rebelezer: o Alá, Israel Bavel, Atiasá, Kesolet, Nekiá, Vealá. O Rebelezer diz uma coisa interessante. Por que, justamente, esse tipo de pessoas que vieram junto com o Ezra para a terra de Israel? Fala o Ezra que o Ezra tinha um interesse que justamente estas pessoas viessem com eles para Israel. Por quê? Porque já que ele estava vindo para a terra de Israel, junto com ele alguns sábios e líderes do povo, ele ficou com medo que se essas pessoas que têm problemas na linhagem familiar continuassem em Babel junto com o resto do povo, não, os sábios que iam ficar lá não iam saber cuidar dessas pessoas, não se misturar juntamente com o povo. E é proibido que as pessoas se misturem com o resto do povo. Por isso, Ezra falou o seguinte: se eu estou indo para Israel, que estes venham comigo, melhor que eles venham comigo, de maneira com que o povo que fique em Babel vai ficar limpo. Assim, diz Reb Eliezer, ele foi para Babel, deixando o povo que estava... Assim, diz Reb Eliezer, que Ezra foi para Israel, deixando o povo que estava em Babel peneirado igual uma farinha. É uma metáfora, dizendo que tirou todas as sujeiras, tirou todas as pessoas problemáticas, e lá em Israel ele ia cuidar que eles não fossem se misturar com o povo. E agora, nesse contexto, a Gemara traz uma discussão. Itma, Abai, Amar, Abai, diz Alume Elehem, essas pessoas subiram, eles vieram para Israel por própria vontade. Verava, Amar, Helumtna, já orava, discute e diz, não, o Ezra forçou eles a virem para a terra de Israel. Vê que a mim, fiquei com a princípio eles estão discutindo justamente no que disse Rebeleza. De Amar Rebeleza, Roalá, Ezra, Mbavel, Atchassá, Kessorot, Nekiá. Vê lá. Como vimos que Rebeleza disse que ele justamente, o Ezra, o profeta Ezra justamente pegou essas pessoas para Israel para deixar o povo que restou na Babilônia limpo e sem nenhum problema de linhagem. Abai leite de Rebeleza, o Abai discute com o Rebeleza. Por isso o Abai diz que eles vieram por própria vontade e não porque o Ezra trouxe eles. Ravamar, Itlei de Rebeleza, já orava, concorda com o diz Rebeleza. Por isso ele diz que o Ezra forçou essas pessoas a virem para a terra de Israel. Ibaiteima, uma outra explicação de Kulama, Itlei de Rebeleza. Todos concordam com o que diz Rebeleza, que realmente o Ezra tinha interesse de deixar o povo da Babilônia limpo. Vem acabar com a minha filha. A discussão deles é qual que foi a metodologia de Ezra. Mar Samara Frushi Afrushino Umenafshai, eu explico. O primeiro opinião diz, o Abai, que ele não obrigou eles a virem para Israel. Simplesmente ele excomungou eles na Babilônia, para eles não se misturarem com o resto do povo. E aí, sozinhos, já que eles estavam excomungados, eles foram para Israel. O Mar Samara Barbuchino, assim, a segunda explicação, diz que não. Que isso não bastou, ele teve que trazer eles à força para Israel. A Gemara continua analisando essas duas opiniões. Bishlama, Leman de Amar Alu, Hainu, de Amar Aviuda, Amar Shmuel, Korotot, Isale, Etzel, Etzel, Isale, Bavel. Segundo as opiniões que eles vieram por própria vontade, dá para entender então por que os sábios fixaram que todos os outros países, outras regiões, são inferiores à terra de Israel com relação às questões de linhagem familiar. Porque fora de Israel a gente não tem certeza se não se misturou nessa família alguma pessoa proibida, etc. Já na terra de Israel a situação é melhor. Por sua vez, falam os sábios, a terra de Israel nessas questões é inferior a Babel, a Babilônia. Na Babilônia a gente tem certeza que quem vem de lá é uma família limpa sem nenhuma mistura de nenhuma pessoa proibida. Dá para entender, porque eles vieram com própria vontade para Israel. A gente não tem certeza quem que eram pessoas com problemas ou pessoas sem problemas. De maneira que estava todo mundo misturado, e por isso quem que está na terra de Israel é inferior, a população da terra de Israel é inferior em questões de linhagem familiar do que as pessoas de Babel. Elum, porém, segundo a explicação de Rava, que o Ezra forçou essas pessoas a virem para a terra de Israel, Mediadino. Se ele forçou eles a virem para Israel, então ele sabe quem eles são. Então mesmo Israel cuidou-se deles não se misturarem com o resto do povo. Por que então a população de Israel é inferior nessas questões da população de Babel? Fala que Mará, Nehi, Diadele, Udara, Ledara, Hrina, Noyade. Mesmo que realmente na geração de Ezra sabiam exatamente quem que foi forçado a vir para Israel, porém, na próxima geração, pode ser que vão acabar esquecendo de alguma família, de alguma pessoa que era problemática e vai acabar se misturando. Por isso, Israel ainda é inferior à Babilônia em questões de linhagem familiar. Continua a Gemara questionando. Segundo a opinião, que diz que eles vieram por própria vontade,
Velo Matzati Shah.
fala o profeta que Ezra veio com toda essa gente e acamparam do lado do rio Eru, e lá ele procurou dentro do povo os Coanim e o Levi. Segundo a opinião que diz que eles eram por própria vontade, dá para entender por que o profeta achou que talvez os Coanim e os Levi vieram junto. Porque já que eles eram por própria vontade, pode ser que os Levi, os Coanim, que eram pessoas que não têm problemas, vieram junto com essa gente. Porém, segundo a opinião que diz que ele trouxe forçadamente essas pessoas, então sabia exatamente quem que veio e quem que não veio. Ele tinha uma lista de quem ele forçou a trazer. Porque ele precisava ver exatamente se os Coanim e os Levi vieram. Não, ele tinha uma lista de quem ele tem a obrigação de tirar da Babilônia. Mas pode ser que vieram pessoas juntos que não tinham, que não eram obrigados a vir. Por isso, o profeta Ezra foi ver exatamente se os Coanim e os Levi vieram junto com essas pessoas. De qualquer maneira, então, não temos uma prova para nenhuma das duas opiniões, tem uma discussão entre Rabá e Rava. Será que este povo com problemas familiares, será que eles vieram por própria vontade ou se eles vieram forçados? E agora a gente passa a comentar as 10 categorias de judeus que estão na nossa Mishnah, que vieram de Bavel para a Eretz Israel. E a Mishnah vai analisar da onde a gente sabe que realmente vieram toda essa gente. Kohani, Levi e Israel. Menala, da onde a gente sabe que essas três primeiras categorias vieram. דכתיב, אספון יגמרה, פרנימו דיסת ופסוק, כי ג'יז ואשרו הכהנים והלווים, ומנעם המשרים והשואלים, והנתינים בעליהם, וכל ישראל בעליהם, ופסוק ג'יז, כי הוא פובו, כהנים ואו פרטי חצריהו, פובו או הסידעת, אז כהנים ולווים ישראלים, פובו או הסידעת, את שווי כסר סטרייס, קטגוריאס, ויארו, שום דוקום עזרה, פרטי חצריהו. חללי, גרי וחרורי, דפויס ויאס פרוסמס קטגוריאס, וסחללים וסכהנים פעליוס, os convertidos e os escravos libertados. Halalim, Nala, de onde a gente sabe que tinham lá Halalim, Koanim, Falhos? Detalha, responde a Gemara. Vemos isso de uma braita. Diz a braita. Lebiosemer, do lá Hazaká, temos um conceito que chama Hazaká, que diz que se uma pessoa está num certo status, a gente não tira ele deste status, a não ser que a gente tenha uma prova concreta. O Rebbe Yossi vem e diz, olha só como é forte esta lei de Hazaká, que a gente não tira a pessoa do status anterior. Shneimar, como diz o Pasuk, o Mibnei HaKohanim, Bnei Hevia, Bnei Akot, Bnei Barzilai, essas três famílias de Kohanim, Asher Lakach, Nimrod, Barzilai, Gradim, Veikral, Shmam, que eles chamavam o nome da família da mãe deles, Bikshuk, Tavam, Amitechassim, Velon, Imtzeu, eles procuraram uma carta, uma prova da linhagem familiar deles, e eles não encontraram. Eles eram Kohanim, e o profeta pediu se eles conseguem provar que eles vinham de uma linhagem familiar boa, eles não conseguiram provar. E aí eles foram tirados de ser Kohanim, eles não eram considerados mais Kohanim normais. E disse o sábio para eles, que até chegar o Mashiach, eles não vão poder comer o Kodesh HaKodashim, não vão poder comer os sacrifícios. Explica agora. Vocês vão continuar no status que vocês estavam. Enquanto eles estavam na Babilônia, eles eram considerados Kohanim. Na Babilônia, tinha a trumá, a porção de frutas que é separada para o Kohen, era dada para eles, e eles comiam. Então, agora que eles estão vindo para a terra de Israel, eles vão continuar a comer a trumá, assim como eles faziam na Babilônia. Porém, eles não vão poder comer o sacrifício. Na Babilônia, não se faz sacrifícios, somente na terra de Israel. Agora que eles vêm para a terra de Israel, por um lado, eles vão continuar a comer a trumá, mas, por outro lado, eles não vão poder comer os sacrifícios, como os Kohanim. Ou seja, eles vão continuar no status que eles estavam, mas a gente não vai deixar eles comerem agora uma coisa nova que eles não tinham anteriormente. Vimos daqui, então, que temos Kohanim falhos, uma prova que junto com Mazra vieram Halalim. A Gemara agora faz uma questão sobre esse episódio. Urman de Amar Malim Itrumali Uxinan Ideach Lubitrumat Leosukino Tem uma opinião que diz que se a gente encontra um Kohen que ele come trumá, que a tradição diz, o status dele é que ele come a trumá, a gente pode falar que ele pode também comer os sacrifícios. Porque se ele come trumá, deve ser que ele é um Kohen bom, Kohen kasher, e ele pode comer também a porção dele nos sacrifícios. Como é que pode ser? Segundo essa opinião, se eles foram permitidos de comer trumá, eles vão poder futuramente comer também os sacrifícios. A gente diz que eles não podem comer os sacrifícios. Responde a Marachaniá, tenderia a resgatar. Nesse caso é diferente, já que todos os Kohanim comem também trumá e também os sacrifícios, justamente esses comem somente trumá e não comem os sacrifícios, então todo mundo sabe que é porque eles têm um problema familiar e eles não vão vir a comer os sacrifícios. Questiona a Marachaniá, ver a Maidorá Hazaká. Sendo assim, por que a Braita veio e diz: olha quão grande é essa lei da Hazaká, dos status anterior? É lógico que se eles estavam comendo trumá, eles vão continuar comendo trumá. E não tem perigo deles comerem sacrifícios. Então não é uma novidade. A princípio o Mishnah vem falar que teria motivo de proibir, mesmo assim a gente não proíbe. Não tem nenhum motivo de proibir. Eles estão comendo trumá. E não tem perigo deles comerem sacrifícios. Não tem motivo de proibir. Fala com a Maranhão. De Meikara, Achor Betrumá de Rabanam. Vassovachor Betrumá de Raita. Tem aqui uma novidade. Porque quando eles estavam na Babilônia, a porção de trumá que das frutas da Babilônia é trumá somente em Drabanar, segundo as leis, somente segundo uma instituição dos sábios. Segundo a Torá, as leis de trumá só existem na terra de Israel. Logo, a trumá, que é separada das frutas da Babilônia, é uma instituição dos sábios. Até agora, o status deles anterior dizia que eles podem comer trumá, porém somente uma trumá da Babilônia, que é uma trumá menos santificada, uma trumá pela instituição dos sábios. E agora eles estão vindo para a terra de Israel, eles vão poder comer trumá, mesmo uma trumá das frutas de Israel, que é mais santificada, uma trumá de Oraita. Mesmo assim, vem a lei e diz que já que eles estavam no status de poder comer trumá, eles vão poder comer trumá, mesmo que eles estão agora comendo trumá da Torá, só não vão poder comer os sacrifícios. Por isso a gente diz quão grande é a lei da Hazaká. Essa é uma explicação. Vem vai tema. Uma segunda explicação diz: Leolam, Hashtanam e Rabanan. Na verdade, mesmo quando eles vêm para a terra de Israel, eles vão continuar no status anterior e só vão poder comer Trumá de Rabanan. A Trumá, que ela vem de frutas, que a santidade não é da Torá. A santidade pelos sábios, que é menos santificada. Mas frutas que eles vêm, que a santidade é da Torá, uma santidade maior, eles não podem comer. Vechimaskina, Mitrumali Yursim. Com relação à questão que foi feita, que a princípio se eles estão comendo trumá, existe uma opinião que diz que eles vão poder comer também os sacrifícios, nesse caso não tem perigo, porque tudo que a gente disse é uma pessoa que está comendo trumá da Torá, uma trumá mais santificada, a gente diz que ele vai poder também comer sacrifícios, mas já que eles estão comendo somente uma trumá que é menos santificada, eles não vão chegar a comer sacrifícios. Então assim, qual que é a grande novidade que eles continuam no status anterior? Eles simplesmente vão continuar comendo a trumá de Rabanan, a trumá que é menos santificada. Qual que era aqui a novidade? Falei, camarada, vem cá, a lei que ele me manda me chumar trumá de Oraita. Depois eu vou falar, lei que ele me exala me chumar trumá de Oraita. De Branacho de Rabanan, de Oraita, lo Acho. Responde, camarada, é aqui uma novidade, porque fora a terra de Israel só tem lá trumá menos santificada. Por isso eles poderiam comer. Já que em Israel, eu poderia dizer que eles não podem comer a trumá de Rabanan menos santificada, para não chegar a comer a trumá mais santificada. Por isso, vem a Braita e diz: olha quão grande é o conceito de Hazaká, que já que eles estavam nesse status, eles vão continuar nesse status, mesmo que agora tenha o perigo deles comerem trumá natural. Questiona sobre isso a Gemara Ve'aktiv, Ve'omer Tachat Asher Lo Yochlu B'Kodesh HaKodashim, B'Kodesh HaKodashim Odroa Chula Midida Kol Midi Neichu. Porém, o passuco diz que o sábio diz, instruiu a essas famílias que eles não vão poder comer Kodshei HaKodashim até Mashiach chegar. A princípio, Kodshei HaKodashim se relaciona aos sacrifícios. Somente os sacrifícios eles não podem comer. Já a trumá, mesmo que é uma trumá mais santificada, eles podem comer. Segundo essa opinião, eles não podem comer uma trumá dourada, que é mais santificada. A Rikamara responde a essa opinião: Lomide de Mikri Kodesh, Lomide de Mikri Kodashim. São duas coisas. Eles não podem comer nem uma coisa que é denominada de Kodesh, nem algo que é denominado de Kodashi. O que são essas duas coisas? Eles não podem comer Kodesh se relacionar a Trumá, como a gente vê nesse Pasuk, que a Trumá é chamada de Kodesh. Então o pastor me disse que eles não vão poder comer turma mais santificada. E também eles não vão poder comer dos sacrifícios, porque os sacrifícios, nesse segundo passuk, são denominados de Kodashim. Então, segundo essa opinião, esses halalim, mesmo que eles estavam comendo trumá fora da terra de Israel, já que era uma trumá menos santificada, quando eles vão mudar para a terra, vão agora morar na terra de Israel, eles vão poder comer somente uma trumá menos santificada, já uma trumá de Oraita, uma trumá que era mais santificada, eles não vão poder comer. Gerei vecharurei. Vimos na nossa Mishnah que também ele trouxe convertidos e escravos libertados. Minado, a gente sabe que eles vieram para a terra de Israel. Amrav Chisa, diz Rav Chisa, demarca, aprendemos isso do Pasuk, que diz que ele trouxe todas as pessoas que se separaram dos outros povos. Quem são as pessoas que se separam de outros povos? Esses são os convertidos e os escravos que se convertem depois de ser libertados. Mamzeri, a gente viu que ele também trouxe mamzerim, pessoas que são mamzerim de casamento proibido. Minala, onde a gente sabe que tinha esse tipo de gente juntamente com Ezra? Responde a Gemara Dertiv. A gente aprende isso de um pasuk. O pasuk fala o seguinte: Vaishma samanat acharoni, o samanat acharoni vetuvia ha'eved amoni, e um dito cujo chamado Tuvia, que ele era um escravo de Amon, ou seja, diz claramente que ele não era judeu. Victiv, e um outro passo diz que Rabim Yehuda Balei Shvoa Lo, que Hatanu Leshchenia Ben Orach. Um passo diz que tem vários judeus que eles tinham um pacto com esse Tuvia, e esse Tuvia, ele era genro de um judeu chamado Shchenia Ben Orach. Ou seja, temos aqui uma situação de um não judeu casado com uma judia. Veu Hanan Ben Benoi, o filho desse Tuvia, Lagachet bat meshalem bar berchia, ele casou com a filha deste homem. Até que o pasuk diz, ou seja, o pasuk nos indica que temos aqui um não judeu, um amoni, casado com uma judia. Kasavar, o autor da nossa Mishnah sustenta, oved kohavim ve'eved abal bat Israel, que se um não judeu, ou um escravo não judeu, tem uma relação com uma judia, havad mamzer, o filho é mamzer. Então, essa é a opinião do autor da nossa Mishnah. Ele aprendeu isso desde pasuk. Assim como a gente tinha lá um casal de um não judeu com uma judia, com certeza o filho era mamzer. Quando ele foi para a terra de Israel, temos aqui uma prova que os mamzer vieram também para a terra de Israel. Questiona algumas perguntas. Em primeiro lugar, esta é uma opinião, porém temos uma outra opinião que diz que um goi que casa com uma judia, o filho não é mamzer. Ele talvez não é um judeu de melhor categoria, mas ele não é mamzer. Vetu, e mais uma pergunta para essa explicação. Mimai de Avu Leibani, quem disse que ele teve filhos dessa mulher? Dilma no Avu Leibani, talvez não tiveram nenhum filho. Vetu, mais uma pergunta. Mimai de Acha Avu Leu. Veslico, Dilma, Atam Avu Leu. Talvez eles não tiveram filhos na Babilônia. Talvez eles tiveram filhos na terra de Israel antes de ir para a Babilônia. De maneira que desde passou não temos nenhuma prova que tinham mamzerim que vieram da Babilônia para a terra de Israel. Ela responde a Gemara, a gente aprende na verdade isso de um outro pasuk, mas essa explicação, Bezat Hashem, a gente vai ver amanhã, um daf muitíssimo interessante, Bezat Hashem, a gente continua no próximo shiur. Kol tov.